Audiobook grátis apresenta. Hilário, saindo de casa, naquele desespero cego, pusera-se a andar por aí além. Bem sabia ele onde ia, onde era a pocilga do caboclo. Ignorando tudo, bradou que ia procurá-lo, só para meter medo e fazer-se temer. Afinal, cansado de andar trocando as pernas, pela madrugada voltou à casa e acomodou-se no sofá da sala de visitas, muito caladinho, muito silencioso, ansioso até por não ser visto e nem sentido. De manhã deu-se papética cena, explosão de desculpas, explicações, carinhos e festinhas, de modo que serenou a tormenta, dando-se tudo por esquecido e acabando em boa paz. Aparente, aliás. Dona Claudina, porém, previdente, sabida e traquejada no mundo, entendeu que não devia se descuidar, e de combinação com a dor e séria propôs-se de seguir uma regra de tratamento ao Hilário, pela qual o rapaz se tornaria caseiro, amigo dos seus lenços e deslembrado de más tensões. Por isso, daí em diante eram pitadinhas de certo pó denegrido, no café de manhã e o chá da noite, com bolos de magnífico aspecto, mais preparados no miolo com raspas de unhas e o diabo a quatro. O Hilário, ao cabo de certo tempo, sem desconfiar da medicina, sentia-se de qualquer sofrimento vago, indeterminado, vertigentes, dores atrozes e rápidas como punhaladas, no estômago, um contínuo salivar enjoado. Não Pombinha, pelo seu lado, em crescente aumento de asco pelo esbão, a quem não queria senão para dar-lhe o gracioso papel de editor responsável, Não Pombinha não descansava. Tendo achado meios de afastar o marido, uma noite, conseguiu falar ao caboclo e explicar-lhe pelo miúdo a sua posição e os seus projetos. O preto velho, se bem que calejado na prática dessas falcatruas, admirou não se sabe se mais se o cinismo da ex-viúva, referindo-se cruamente, sem tintas e nuas palavras os seus desejos, se mais a pouca moça que lhe fizera o arrastamento da vida do Cirilo, sucesso que diabo ao menos um pouco de remorso havia de provocar. Mas como a paga era boa, a freguesa crédula e constante, o mandingueiro deu-lhe fórmulas especiais para o caso do Elesbão e iguais às que já fornecera a dona Claudina, para o caso do Hilário, de modo que este aqui era o mais sacrificado, porque ingeria tudo em dose dupla. Desde que o Elesbão tinha começado a absorção das coisas aplicadas por Nhão Pombinha, esta não andou mais com meias medidas. Convidou insistentemente o Hilário a visitá-la, e foi, de dia, apertando mais o cerco ao já tão desvairado rapaz. Oh! Furiosas contorções de uma ligação medonha, que tinha de permeio a lembrança vivaz do ludibriado morto, pai de Hilário, pai deste filho, que esquecia tudo, ou que quebrava aos pés daquela mulher ardente as homenagens do respeito, da veneração, do culto devido à sua memória. Monstruoso a reviravolta de sentimentos, monstruoso amor, medonha expansão da carne exigente e intransigente, sepulcro de bons e sãos raciocínios, assassina da pureza de coração. Passava-se o tempo, crescia furiosa a ânsia de saciar aquela voragem, e como o Hilário resistia àqueles embates capazes de acachapar outro qualquer. Não realmente este caboclo vale tudo. Dizia contente em um Pombinha. O Elesbão, por seu lado, atristado e sonolento, decrescia, mirrava-se, acabava-se. Afinal, num dia, caiu na rua, nas mesmas condições em que o Cirilo já tombara, e morreu da mesma morte inesperada, estúpida e não esclarecida. Este sucesso foi como se não se tivesse dado, em nada alterou as relações do ex-enteado com a madrinha. Ao contrário, incendiou-se-lhes a vontade, vontade absurda de quebrarem todas as leis do decoro social e viverem, sob o mesmo teto, desse no que desse. E assim fizeram, depois de atirarem o cadáver do mísero Elesbão para o cemitério, com um mal escondido do assanho de alegria e de liberdade. Dias volvidos sobre este arrojado procedimento, foi o Hilário chamado instantemente à sua casa, visto que se tratava de uma coisa muito séria. Foi, era o José Pereira de Moraes, que tinha sido cruelmente mordido pelo quatro olhos que havia ficado hidrófobo na véspera. O homem estava assustadíssimo, queimou as feridas com ferro em brasa, até nem se podia com cheiro de carne tostada, e como lhe tinham ensinado que azeite de potro era muito bom para expelir os humores, o bárbaro tinha-lhe bebido como três garrafas e ansiava agora, arrastando no esvaecimento da mais atroz desinteria, triunfalmente resistente às libras de polvilho, caldos de marmelo e folhas de araçá e aos frascos de bismuto, com que lhe atulhavam o enfraquecido estômago. Por fim, já sem forças, cadavérico, asqueroso até no horror visível do seu esgotamento, morreu sem um gemido. Morreu com um passarinho. Dizia soluçante Dona Claudina. O Hilário, coitado, estonteado, sentindo cada vez mais forte a sua dor de estranhas, procurou manter-se firme, e lá como pode assumiu seu cargo de chefe da casa, mandando enterrar decentemente o José Pereira, dizer-lhe as respectivas missas, o seu agradecimentozinho pelos jornais, e fazendo-se logo enforcar o danado quatro olhos, no fundo do quintal, procedendo-se às operações fúnebres com grande luxo de precauções e alaridos. Doricélia, disfarçadamente, punha em prática sua tática de seduções. E uma noite, quando Hilário, cada vez mais alquebrado, foi insistentemente chamado por um perfumado bilhetezinho de Nhão Pombinha, ganhou a parada, porque o Hilário, aliás, sem grandes reservas pelo pudor de sua sogra e da sua mulher, respondeu que não poderia ir, porque se achava muito incomodado. E mais, se Vitória ouve, a Doricélia confirmou-a logo na manhã seguinte, porque levantou-se risonha, esperta, cantarolando, fazendo enfim, contraste vivo com as últimas manhãs. Dona Claudina, também já fora da cama, deu logo pelo júbilo da filha e dava-se parabéns pelo bom sucesso da última dose ao genro na véspera. Tomavam as duas senhoras o seu matutino café com leite. Depois de beberem uma grande xícara, acompanhada de duas respeitáveis fatias de pão, a Doricélia como que lembrou-se, e vivaz, jubilosa, levantando-se, disse à mãe, vou tomar um banho no tanque. Espere um pouco, menina, tomaste agora café tão quente. Vai te fazer mal. Deixa descer, primeiro. Qual? Não acontece nada. Se fosse eu, não ia. Pode te dar algum pasmo. Não dá nada. Histórias. Vou. E foi. Foi, arrumou as suas roupas, correu os olhos pelas faces visíveis das suas abundâncias corporais, anediou a sua macia e rosada pele e cataprus. Meteu-se de jacto no grande tanque e afundou-se na água fria e clara. Por efeito natural de fenômenos patológicos, o café quente de ainda agora, com a água fria, certamente, não se acertaram amigavelmente e quase repentinamente a mísera sentiu-se tonta, sem ouvido, tomada de imobilidade, abafada, muda, caiu prostrada, músculos flácidos, boiando as suas banhas, na água tranquila. Em vista já da larga demora, Dona Claudina estranhou o caso e foi averiguá-lo. Chegou-se à porta do quarto de banho, chamou, chamou, bateu e nada. Espiou pelo buraco da fechadura. Horror! Pulou como uma louca, gritou pelo cozinheiro, pelo Hilário, pela alemã, fez um sarilho enorme, obrigou a arrombar-se à porta, e ficou apatetada, imóvel sem chorar e repetindo apenas, encarangada. Morreu encarangada. Repentinamente Dona Claudina, agitando os braços no ar, sem apoio, caiu de costas se esfolando profundamente o nariz e aí morreu, deitando pela boca porção de sangue escuro e espumoso. Feliz. Ao menos morreu de morte morrida. Rebentara-lhe um maduro aneurisma. Hilário e o cozinheiro, ali ficaram, estupefactos. O cozinheiro, crioulo, moço ainda, vagabundo chapado, já muito conhecedor das desavenças daquela gente, com quem vivia, sem arredar o pé para a rua, por medo ao recrutamento, estático, perante a nudez morta daquele corpo, branco, cujas curvas lambia com um olhar velhado, foi rudemente arrancado a sua curiosidade pela voz impiedosa e áspera do Hilário, que lhe gritou rápido, já daqui para fora. E mais calmo acrescentou depois, chama um carro e vai buscar-me o doutor Eloy. Passa por casa de Nhão Pombinha e diz-lhe de vir cá, já, já. Mas podem me pegar. Toma um carro, já te disse. Safa-te. Saiu um mensageiro. Hilário ali ficou um momento, relanceou um rápido olhar pelo quarto e depois abriu a válvula do tanque por onde começou a jorrar forte a água, um tudo nada aquecido pela permanência do corpo de Doricélia, nela. Depois, chamando a criada alemã, aterrorizada com aqueles sucessos, com regular trabalho e esforço, conseguiu envolver o corpo da mulher no largo e felpudo lenço de banho, conduzindo-a para o seu quarto de dormir. Volveu pelo mesmo fim a Dona Claudina, inteiriçada, e conduziu ao seu aposento, ficando nos assoalhos um trilho de largas gotas de sangue. A alemã, transida de medo, logo que viu-se livre de tal fardo, saiu porta fora e foi bater língua pela vizinhança, pálida, trocando as palavras e jurando que ia logo no dia seguinte para a colônia, para perto de seu pai, na carroça de seu tio. De modo que daí a pouco a casa era invadida pelo mulherio da vizinhança ávida de curiosidade, caras compungidas e olhos perscrutadores. Hilário, atônito, começou a notar aquilo e não pôde mais conter a onda. Contou o caso reunindo as duas ou três velhuscas mais cheias de oferecimentos, entregou-lhe os molhos de chaves, indicou-lhes as gavetas onde julgava estarem as roupas, e meteu-se na sala onde estava mais à vontade. Redobravam aí suas dolorosas cólicas. Chegou em um pombinha. Perguntou pelo Hilário e foi entrando afoitamente até onde estava. Por demais notar aquele ar de novidades, aquele rebuliço, que enchia a casa, mas ignorava por completo o sucedido. Deu com os olhos em Hilário, recostado no sofá e pálido, desfeito, abatido, gemendo, com as mãos contraídas, comprimindo o estômago. Ai! Ai! Que dor atroz! Gemeu o mísero. Mas o que é? O que sentes? Indagou, aflita, e um pombinha. Aqui, aqui. Aí. Que fogo. Que dor. Espere um momento, já te passa isso, eu volto. Foi dentro, rápida, correndo quase, trouxe um copo d'água, vazou-lhe dentro uma porção de mandinga milagrosa do caboclo. Misturou a beberagem e deu a Hilário, que engoliu avidamente, sem querer abrir os olhos, confiando e dócil, esperando pronto alívio ao seu sofrimento. Foi golpe de graça. Aquele organismo minado, corroído pelo efeito nocivo de tanta droga perigosa, daquele envenenamento lento, porém asqueroso persistente, não pode resistir e cedeu, desfibrou-se sob a ação rápida da poção de Nhão Pombinha. Sacudiu-se convulsivamente, ameaçou um arranco violento, de olhos vítreos e ferozes, a boca aberta, narinas dilatadas, as mãos em garras crispadas sobre o estômago, deu um prolongado e doloroso gemido, e ficou-se, descaindo lentamente, inerte, frouxo, do sofá para o chão, onde parou, a face no tapete, um braço preso em cima, a roupa repuxada, silencioso, imóvel, morto. Nhão Pombinha, atônita, sem ter nunca imaginado aquele desfecho, adivinhou-o e fugiu, alucinada e cortada de medo, de piedade, de remorso e de angústia. O doutor Eloy, de chegada, ouvido o relatório, abriu imensamente os olhos. Que? Em vez de um, em vez de dois, três cadáveres? Mas aquilo era uma matança, um acaba-tudo, era o fim do mundo? Não andaria aí gato encerrado? Mas não houve que dizer Doricélia, uma apoplexia, legal. Dona Claudina, ruptura de aneurisma, legal. Na véspera ainda desinteria de azeite de potro. No Moraes, legal também. Aquilo com Hilário é que era o diabo. Mas, enfim, não assistir ao doente, nada lhe prescrevera, parecia coisa de estragos do coração, legal também, sem assistência médica, nota de barbas de molhor por causa das dúvidas. E deu os atestados. E vieram os caixões fúnebres e os outros aprestos dos defuntos. Alguns vizinhos, maridos das vizinhas, vieram também lançar a sua vista d'olhos, e deram os passos precisos para os enterros e avisos aos parentes. O principal, enfim. Nhão Pombinha, embezerrada, mandou dizer que positivamente não queria saber de nada e que se arranjassem. As línguas, então, trabalharam a valer. Parecia no boato. Concentrada nas suas recordações e no seu mordente remorso, só, ré perante a consciência, sacudida pelo terror, batida na sua defesa de ignorância, Nhão Pombinha, fechada no seu quarto, passou uma noite medonha. Pesadelos ou visões? Revia, perpassavam-lhe diante dos olhos esgazeados, imagens vagamente desenhadas, com clarões fosforescentes na meia luz da lamparina. Via a cara boçal e esquisita do mandingueiro, com os dentes pretos, o branco dos olhos muito brilhante e assistia, jurava que assistia a uma sessão de bonzos, as invocações ao xererê milagroso, dançando, sob o altar grotesco corpo alquebrado do Cirilo, e coisa mais horrorosa, o pescoço desse corpo, que saracoteava, sustentava três cabeças, a do Hilário, a do Elisbão e a do Cirilo, rindo as três bocas, ferozes os três pares de olhos. Aumentava o quadro, pulava a Claudina, pulava a Doricélia, o José Pereira, o Quatro Olhos, o cão estimado. De repente, todos esses fantasmas acercavam-se e enganavam-a, mordiam-na, puxavam-lhe os cabelos, vazavam-lhe os olhos. Então, levantou-se sem resolução, porém como fascinada, tirou do bolso o vestido vidrinho da última droga que acabara o Hilário, e bebeu-a de um só trago, sem uma visagem, sem repugnância. Atirou o vidro contra o espelho que refletia o seu corpo gentil, e de repente, às gargalhadas, atirou-se a pular, fazendo roda, dando as mãos a imaginários companheiros. As furiosas gargalhadas sucederam gritos roucos, ofegantes e ela caiu, em cheio no chão, sem alento. Ou tinha enlouquecido de verdade, ou então ia criar macaquinhos no sótão. Em todo o caso, uma lástima. E acabou-se a mandinga. Serafim Bemol Correio Mercantil, 14 de dezembro de 1893.